hoje José Manuel Fernandes quer abrir uma exceção no contracorrente. Abrir uma exceção para quê, José Manuel?
Bom dia. Para fazer uma coisa que, na verdade, não gosto muito, ou mesmo não gosto nada de fazer, que é criticar a concorrência. Mas hoje tinha que ser, porque deu-me uma irritação. Às vezes acontece, não é? Por isso tinha, e tudo por causa de um título do Público de ontem. O título principal da primeira página que dizia assim: a década em que o turismo tomou Portugal de assalto. Vejam lá, de assalto. Ou seja, fomos invadidos, ocupados, espezinhados, talvez humilhados. Ou seja, o turismo, segundo o Público, atacou o país sem contemplações. Portanto, tomou de assalto. Epá, eu confesso que estou um bocadinho saturado já desta churaminguice quanto ao turismo, os turistas e tudo o que vem aí.
Está bem, vá lá, mas tens de admitir que às vezes qualquer pessoa, mesmo a melhor do mundo, fica cansada de andar a chocar com turistas, quer no centro de Lisboa ou do Porto.
Até eu próprio, às vezes, fico um bocadinho cansado da chincana que me faz ali para andar um bocadinho mais depressa, mas, como sabes, o Observador até nasceu do Bairro Alto e, portanto, nascemos lá em 2014.
No centro do turismo.
Vimos a mudança, podemos assistir a tudo o que aconteceu e, portanto, até ficamos com uma noção do que é que se passou. E claro que todos os processos de mudança têm estes aspectos que nós não gostamos, mas agora, repara, de acordo até com um quadro que vinha no jornal, só em Lisboa e só em reabilitação urbana, entre 2012 e 2018, foram investidos 1.000 milhões de euros por privados, só por privados, e em reabilitação urbana. Quer dizer, foi este dinheiro todo que nunca seria investido por entidades públicas que transformou o centro da cidade. Este centro antes estava em ruínas e agora, qualquer pessoa está de acordo, começa a ficar maravilhoso. Realmente bonito e com casas ótimas. Durante décadas, e eu fiz muitas entrevistas, muitos trabalhos sobre isso, durante décadas houve inúmeros programas de reabilitação urbana e eles falhavam, e depois vinha outro que dizia que ia ser um sucesso e voltava a falhar. O que é que mudou? Mudou que veio este dinheiro, porque veio o turismo e veio também uma nova lei das rendas, diga-se em abono da verdade, que permitiu que tudo mudasse. Agora, eu não sei é como é que se pode atirar pedras a quem, no fundo, trouxe prosperidade onde só havia ruínas.
Pois, mas com o preço das rendas mais altas, não é? Hoje os lisboetas queixam-se que já não podem viver nesses bairros.
Bem, um dia havíamos de discutir esse problema melhor das rendas, porque isso é toda uma outra discussão. Mas há uma coisa que eu queria dizer, e isso faz-me sempre um pouquinho de pele de galinha, e que eu acho que há um bocadinho de hipocrisia também nisto, é que antes quase ninguém queria viver nesses bairros. Portanto, eu ainda me lembro de uma vez ter lá ido com uma rádio alemã, a Alfama, era para aí 2011, talvez, ou 2012. Quase ninguém lá queria viver, porque só os bairros estavam literalmente podres. Agora, toda a gente quer viver, porque esses bairros estão na moda. Portanto, querem viver com as rendas de antigamente, não é? Era ótimo, não é? Só que as casas, entretanto, foram recuperadas e foram, se calhar, por obrigação do Espírito Santo. Mas deixemos isso e voltemos ao plano de turismo.
Voltemos então, porque também não podes negar que há cidades onde a pressão turística se tornou mesmo insuportável.
Sem dúvida, mas só que Lisboa, para todos os efeitos, nem é Veneza, nem é Florença, e na verdade o Porto também não ainda é Barcelona. Vamos lá ver. Nós não podemos querer, só para nós, o direito de viajar. Não quero que seja justo defender que agora só os ricos é que podem voltar a ser turistas e os outros melhor é ficarem quietinhos, não é? Porque quando as pessoas viajam, enchem os sítios para onde vão, não há outra forma. Não podemos gostar de sermos só nós a viajar e só nós a viajar barato, mas depois não gostar que os outros venham às nossas cidades. Portanto, nós também não podemos gostar de ter em Lisboa e no Porto a oferta variada, por exemplo, de bons restaurantes que hoje temos e achar que os vamos ter só para nós, sendo só os portugueses a pagá-los, porque garanto que então não os teríamos. No fundo, o que não podemos ter é comer o bolo e ficar com o bolo ao mesmo tempo, não é? É o velho ditado. Sobretudo, não podemos esquecer que sem o turismo, se calhar, nem sequer tínhamos conseguido sair da crise com a facilidade com que saímos.
Não? Achas mesmo que não tínhamos conseguido sair da crise? É que há mais setores com dinamismo económico.
Ah, mas não são assim tantos como isso. Para além da construção de imobiliário, que de resto deve muito seu dinamismo ao turismo. Aliás, eu vou dar-te só um número que andei ontem à procura e que fiquei até um bocado impressionado com ele. O contributo do turismo para a economia nacional, olhando só para a balança comercial, que é muito importante, no fundo, que é aquilo que nós vamos buscar lá fora, não é? Passou de 4,9 para 11 mil milhões de euros entre 2010 e 2018. Ou seja, foi um contributo que cresceu 7 mil milhões de euros. Agora segura-te, porque este número... Agora, o crescimento do PIB no mesmo período, entre 2010 e 2018, foi exatamente o mesmo, 7 mil milhões de euros. Portanto, eu acho que estes dois números, não, eles não representam exatamente a mesma coisa. Quer dizer, não é exatamente o mesmo. Está aqui o Paulo à minha frente, não me deixa mentir. Mas acho que é uma coincidência verdadeiramente extraordinária. Portanto, eu acho que Portugal não foi salvo, em boa parte, só pelo turismo, mas... Eu acho que não sei que outra atividade, sem ele, não sei que outra atividade nos salvou tanto. Portanto, mas para os nossos puristas, o turismo tomou o país de assalto. Sabes o que é que isto me faz lembrar?
Não, o quê?
Olha, infelizmente faz-me lembrar o país pobreto, mas alegreto do Salazar. Aliás, no mesmo jornal vem uma reportagem quase que a fazer a defesa das chamadas ilhas da cidade do Porto. Ora, eu não sei se as pessoas se têm ideia do que eram as ilhas da cidade do Porto. As ilhas da cidade do Porto eram, sempre foram, um cancro social, uma chaga no interior dos quarteirões da cidade. Eram, dentro dos quarteirões, havia nos pátios, eram uns verdadeiros bairros de lata escondidos, portanto, que sempre achou que tinham que acabar e que agora, de repente, parece que são uma espécie de centros de resistência ao turismo. Quer dizer, onde continua a viver na miséria, mas não há turismo e por isso é muito bom. Portanto, parece que é que continua a ser bom só porque continua a ser pobre e que isso é que é manter a tradição, isso é que é combater a gentrificação, porque a gentrificação é uma coisa boa, que é uma coisa da moda. Bem, eu acho que agora já descarreguei a minha irritação. E vou despedir-me com votos de bom ano para todos, porque para a semana não vou estar cá. E, portanto, posso só desejar que não se esqueçam das passas para terem corretinho os dois desejos para
2020. E assim partimos em paz para 2020. Bom
que seja,
ano.
Que seja um ano com mais turismo já agora. Só nos ajuda.
E que todos passeiem muito.
José Manuel Fernandes com o Contracorrente da Rádio Observador e, claro, sempre em podcast. E hoje a sequência.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.